Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E um dia já fomos crianças travessas, crianças insuportáveis. Eu era uma criança insuportável. Eu sempre comento que eu não tenho orgulho de nada do que eu fiz enquanto eu era criança, porque eu era uma criança insuportável. Não que hoje eu não seja, mas quando
não
eu era criança
né?
Tinha um
só
grau. Ai! Tinha um grau a mais de peraltice. Eu causei muito na minha infância, né?
Eu não posso falar nada também, porque eu, comparado principalmente meus irmãos, pelo que minha mãe fala…
Você era causadeiro.
Eu era mais causadeiro que os outros. Então também não posso tirar esse lado aqui, tá?
Tá.
Dizem que os caçulas são mais…
É que são mais folgados, são mais mimados,
é, porque
né?
É o último de casa,
é que
né?
O meu tinha o plus de eu ser o caçula e o único menino. Então tinha essa coisa da minha mãe ficar muito em cima de mim.
Sim, sim.
Me dar tudo que eu queria na medida do possível, né?
Mas assim, criança em si apronta, não tem jeito. Acho que…
Tem umas que são mais quietinhas, tem umas que são mais arteiras.
Mas mesmo as quietinhas, uma hora aprontam alguma coisa.
Causam,
acho que faz parte
causam.
Do crescimento até aprontar, se dar mal e aprender.
É e mesmo? É disso que falaremos hoje, né? A gente viu uma trend aí no Twitter do pessoal… Mas eu falei trend de trend mesmo, não de thread. Mas pode ser a thread também.
Entendi. É, virou uma trend, mas começou como uma thread, né? Do…
Sim.
Foi do rolê aleatório, né?
Acho que foi. Aí a gente replicou e a gente perguntou pra vocês quem aí foi uma criança arteira e lá, 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 né? Já que estamos no mês das crianças, tudo bem que já passou o dia das crianças aí, né? Mas vamos resgatar aqui as peraltices de infância. E eu li por cima assim, nossa, vocês são muito demoníacos. O pessoal fez coisas horríveis.
foi o arroba rolê aleatório, né, que postou. Que também tem Instagram, né. Mas lá no Twitter eles postaram qual foi o seu maior mico infantil, né. E começou a viralizar bastante.
Ah, é mais na casa do mico que eles postaram.
É, qual o seu maior mico infantil,
tá,
na
entendi.
Verdade. E aí eles colocam até na ilustração do tweet… Aquele menininho que ficou com a panela presa na cabeça.
Ah,
uma coisa
gente,
bem menino maluquinho.
Já queria até falar de um meu aqui, que já aconteceu comigo. Mas vamos primeiro fazer toda uma introdução,
e
né?
Acabou que viralizou muito, virou uma trend mesmo.
Virou uma trend.
Porque todo mundo começou a contar os seus causos aí de infância, né? Dos micos que já passamos. Eu tenho… Engraçado, né? Eu tenho mais pra contar do meu irmão do que de mim. Se eu parar pra… Porque eu lembro mais de histórias do meu irmão.
Uhum.
Mas… Ai, será que eu lembro de mim também?
Não, você vai lembrar. A gente vai resgatando aqui, ó.
Mico, a gente sempre passou, né?
Sempre, sempre. Até atualmente. Gente, vamos lá então, ó. Podcast Diva Depressão. Esse é o nosso arroba no Instagram. Segue lá o nosso Instagram. Porque além de ler as mensagens do Twitter, que é o arroba Diva Depressão, onde toda semana a gente coloca o tema do podcast pra vocês interagirem, a gente também pega mensagens do Instagram, tá? E é assim que funciona o nosso podcast aqui, o Divã. Você se senta no nosso divã toda semana e a gente interage com as mensagens de vocês de acordo com cada tema, tá? É, toda quinta-feira tem episódio novo, então vocês estão ouvindo esse episódio na quinta-feira. E toda sexta, no caso amanhã, tem um episódio especial para apoiadores. Gostaria de pedir de coração para quem puder apoiar o nosso podcast de sexta-feira, é o Divã da Diva para Íntimos,
isso.
Lá no Apoia-se, tá? Por apenas R$10 por mês, você tem aí um WhatsApp exclusivo para falar com a gente. E a gente interage contando também sobre a nossa vida pessoal, coisas
dia
da semana.
Dia.
É um episódio mais intimista e você ajuda muito, muito a gente aqui na criação de conteúdo, apoiando com 10 reais por mês. Muito mesmo.
Exatamente. Tá? A gente conta vários babadinhos no Apoiadores. Que a gente não conta aqui, às vezes, porque até não condiz com o tema. Lá a gente desabafa da semana. Temos novidades, tá? Porque estamos entrando numa nova vida.
Sim,
então lá a gente vai contar sobre.
É, quem tiver curioso aí, ó. E lá a gente também fala muito sobre Corrida das Blogueiras, sobre outros projetos, sobre viagens. É. E além de vocês terem um WhatsApp exclusivo, porque aí é menos gente pra... que manda mensagem, então você tem mais chance de ser ouvido aí por nós e ter a interação com a gente, tá?
Yes.
Então é bem exclusivo mesmo, vale muito a pena, Diva da Diva para íntimos no Apoia-se.
Íntimos.
Bom, vamos falar então de crianças micosas, né? De crianças, micos de criança, peraltices e tudo bueno.
É, micos, vergonhas. Normalmente, né, quem sofre aí são os pais, né?
Sim.
Não que a criança não sofra também, dependendo do que causa.
Eu lembro que eu sofria enquanto criança também.
Mas imagina a cara da sua mãe.
A minha maior humilhação de criança, na vida adulta também já aconteceu. Mas eu lembro de, assim, de eu cagar na calça na escola. Quando você caga na calça na escola, que você caga mole…
Ai, sim.
É uma vergonha, porque não tem como você disfarçar que não é você. Todo mundo sabe que é você que tá cagado.
É.
E aí, sua mãe vai te buscar na escola. Ai, que vergonha, gente.
Agora você desativou aqui uma memória.
Eu sabia que você ia lembrar.
Porque muitos micos da minha infância, uma coisa que acontecia muito comigo… É vomitar. Eu sempre
era uma criança vomiteira.
Eu enjoava muito em carro, no ônibus mesmo. E a gente morava longinho ali do centro,
certo,
né?
Certo.
Tanto que eu preferi ir da minha casa pro centro de Mauá, onde eu morava, a pé, porque eu não gostava de pegar ônibus, porque eu enjoava demais no ônibus.
Uhum.
É, muitas vezes eu vomitei no ônibus pequeno. É, mais uma que me marcou muito foi uma vez que eu fui pra Aparecida do Norte com os meus pais.
Tá.
E o ônibus de viagem era pior ainda, porque o ônibus de viagem ele é mais fechado, ele tem um cheiro, assim. Às vezes vem aquele cheiro de borracha.
Meio enjoativo. Né?
E lá eu enjoado, junto com a minha mãe, fui deitar no colo da minha mãe pra ver se passava. Não passou, e eu já contei essa história aqui, né? Mas como estamos falando, revivendo micos, né? Dei-lhe uma vomitada na minha mãe, no meu pai, assim.
Meu Deus.
Sujou eles inteiros. E não era bebê, né? Quando é um bebê, você, tipo, beleza, né? O bebê dá água orfada, né? E tal.
Uhum.
Eu já era um pouquinho grandinho ali, eu acho que sei lá, 6, 7, 8 anos. E vomitei, e aí fica aquele cheiro dentro do ônibus.
É, vômito é uma coisa que o cheiro é terrível, né?
E eu lembro da gente descendo do ônibus e eles vomitados, sabe?
Uhum.
Então, pra mim, sempre andar de ônibus por muito tempo era uma coisa.
Um problema.
De carro também. Carro também. Nossa, eu odiava andar de carro. Porque qualquer ambiente onde eu ficava assim, parado. Qualquer ambiente que tinha movimento assim, até brinquedo também de parque, que gira muito essas coisas, eu sempre tinha certeza que ia vomitar. Na escola, aconteceu de eu vomitar também, e eu lembro que, no desespero de tentar disfarçar o meu vômito, eu vomitei dentro do meu próprio estojo.
Meu Deus! Igual eu vomitei na bolsa, só porque eu já era adulto, né?
E você acha que vai disfarçar? Mas todo mundo te vê, todo mundo te vê, sabe, fazendo movimento.
Que situação!
Vomitei dentro do estojo, na esperança, né? Não deu certo.
Que situação.
Minha mãe foi chamada lá pra me ajudar.
Então, mas eu lembro, assim, em quesito de mico, eu acho que era mais quando eu tinha diarreia na escola mesmo. Porque a diarreia é uma coisa que não dá pra você segurar,
Eduardo,
gente. Quando
você
vem pesada.
Em cortina, que você tá falando aí?
Mas isso, eu já não era nem criança, né? Eu já era. No colegial, eu já era adolescente. Eu me pendurei na cortina do teatro da escola.
Ai, criança,
e soltei a cortina toda. E ainda menti pra professora, que eu era dessas, isso, que mentia,
demais,
né?
Demais.
Mas eu acho que os meus maiores micos de criança… Eu também já bati… Meu pai tinha uma carriola no quintal, né? E tem uma falha na minha sobrancelha até hoje.
Uhum.
Acho que é do lado… Do meu lado esquerdo. E quando vocês me olham, é do seu lado direito.
Sim.
Eu tenho uma falha que eu tava causando no quintal, e eu bati a testa na carriola e rasgou minha sobrancelha.
Chique.
Rasgou minha sobrancelha e levei ponto, tudo. Aí tem fotinho de eu bebê. Tem fotinho. Mas era um caos que eu causava, né?
Era um caos.
E também um clássico, que meu pulso tem um corte. Tem uma cicatriz.
Uhum.
Que eu fui no depósito, eles foram comprar coisa pra reformar a casa, tudo. Banheiro, sei lá. E eu sentei numa privada.
E aí quebrou.
No que eu levantei, a privada quebrou.
Ai, que perigoso.
Eu caí e passou uma louça no meu pulso, assim, rasgou minha mão.
Olha!
E eu quase perdi o movimento da mão esquerda.
Pra você ver,
porque tem uma ligação aqui, né?
Sim, os ligamentos, né?
Os ligamentos. E eu quase fui pras cucuí aí. Olha. Então eu sempre tive coisas assim, sabe?
Fui uma criança causa delícia.
Sempre causei, sempre era respondona, era espernienta.
Eu também.
E, nossa, eu era uma criança chata,
assim. Quando eu era pequenininho, minha mãe conta que eu uma vez falei pro meu pai que, eu tô indo embora daqui.
Olha que louca!
Eu fiz um cesto de coisas que eu ia embora.
Olha, aí você ia embora pra onde?
Fala, eu vou embora, não quero mais ficar aqui e tal. E aí minha mãe deixou eu ir. Ela falou, tá bom, pode ir então. Aí eu fui, saí de casa, fui até a rua e voltei.
Olha! Olha esse aqui. Eu vou começar a ler os comentários aqui, tá? Que eu achei engraçado. Tá. Esse aqui da Amanda Ribeiro, ó.
Tá.
Quando eu tinha 4 anos, eu ouvi que a amiga da minha irmã pegou a doença do gato, que é uma doença que chama Toxoplasmose.
Sim.
Aí eu decidi que peguei a doença também e fiquei 2 semanas miando, me lambendo e comendo comida no chão, porque na minha cabeça eu tinha virado um gato. Amiga, eu amei.
Eu amei.
Tá certa. Tem criança que inventa doença também, né?
Tem.
Pra querer causar.
O meu irmão do meio, né? Ele era mais causadeiro do que eu. Até eu me assumi gay também, né? Que aí eu consegui o lugar, né? No spotlight. Mas meu irmão do meio era muito causadeiro, muito causadeiro. E ele tem muitas histórias de caos infantil.
Uhum.
E uma delas tem isso de ele queria uma coisa e minha mãe não deu, né? Não podia dar. E ele ficou doente, ele ficou mal, com febre, passando mal. Ele levava no médico e não passava. E só passou quando ele ganhou o que ele queria. Que era um presente.
Tem criança que tem febre quando não ganha o que quer.
É, que passa mal.
Que passa mal. Eu acho que eu nunca tive febre por querer alguma coisa.
E acho que nem era algo assim, nossa, mega caro, sabe? Uma coisa que ele ficou com na vontade, entendeu?
É que não é sobre isso, né? É sobre a criança cismar.
É, e cismou e passou mal, assim. Mas esse meu irmão também já tacou fogo em casa. Eu bebê de berço, ele brincando de isqueiro. Brincar de isqueiro, né? A criança também tem isso, né? Brincar com fogo. Tacou-lhe fogo na cortina de casa, e eu bebê,
meu
e as cortinas pegando fogo. Meu pai se queimou inteiro pra pegar as cortinas, pra apagar, pra tacar no chão.
E você bebezinho.
E eu bebezinho no berço, e meu irmão tacando fogo nas coisas, acredita?
Olha, que absurdo! Olha isso aqui da Bruna, ó. Antigamente, os enfeites de aniversário eram de isopor. Eu lembro disso, que era tudo isopor, bichinho de isopor.
Sim.
Minha mãe alugou pro meu aniversário, e uns dias antes de devolver, a minha prima foi passar o dia em casa. Fomos brincar de festa com os enfeites alugados e não sabíamos como colar eles na parede. Até que tivemos a grande ideia de passar cola líquida em toda a parede da sala. Minha mãe surtou. Criança que risca a parede, um clássico.
Riscadeira, sujadeira.
Um clássico, um clássico, um clássico.
Eu era uma criança assim, que eu já fiz muita coisa errada, mas eu tentava disfarçar. Não sei se eu conseguisse, minha mãe caía, mas eu tentava. Então, por exemplo, eu era uma criança que, assim, minha mãe saía, eu queria fazer bolo. Ai, vou fazer um bolo.
Você inventava que você era uma criança prodígia.
E aí eu ia fazer bolo, só que às vezes o bolo dava muito errado. E o bolo transbordava dentro do forno e queimava tudo. O bolo saía tudo errado. E aí, no desespero. Só que eu fazia o quê? Eu fazia assim que minha mãe saía. E aí, se desse errado, eu tinha tempo de limpar e totalmente fazer, sabe, um disfarce do que aconteceu. Então, mas eu não sei também até que ponto a minha mãe não sabia do que eu fazia, entendeu?
Porque às vezes… eu acho que ela sabia.
Quando é criança, a gente imagina que as pessoas não vão saber, né?
Nada assim, do sabe? Que a gente faz,
Falei aqui de incêndio, recentemente teve uma reportagem que viralizou bastante de uma menina que tacou fogo na casa com os avós.
E os avós se tacaram da janela pra se salvar,
a avó teve que descer pela janela.
Mas era do quarto andar, será que machucou?
Não, acho que tá tudo bem com eles.
Meu Deus!
Tanto que o avô já deu uma declaração falando que ele não tá bravo com ela, porque ela é o xodó da vida dele.
Oh.
E que ela é uma criança, que ela tem alguns transtornos, se eu não me engano mesmo.
Entendi.
Tanto que ele tava morrendo de dó. Muita gente tava massacrando a criança, criticando, xingando. Eu falo, não, gente, ela é uma criança que realmente ela tem os seus momentos. Uma criança que tem alguma
questão ali.
Algo especial ali, né?
Tá.
Então ele não queria que as pessoas tratassem assim. Realmente foi um incidente.
Né? Acontece, gente. Não deveria acontecer, mas acontece.
Mas
e aí vai cuidar, né, agora.
Lá em casa foi isso. Meu irmão botou fogo brincando ali com as coisas. Foi um caos, meu pai se queimou, mas assim…
Eu tenho uma irmã que também botou fogo no guarda-roupa, no, na manta, assim. E até pouco tempo, minha mãe ainda tinha a manta
queimada,
com furão. Gente, de... Meu pai abriu o guarda-roupa, tava uma fogueira.
E a sua irmã do meio também, não é?
É, a Simone, sim.
Então, os irmãos do meio também não são nenhum…
Eles são mais
anjos,
revoltados,
tá?
Né, então?
Dizem que é porque eles não são o primeiro, que é um destaque.
E nem o último.
E nem o último, que é o… O close, né?
Então, eles ficam ali no meio, naquele meio
eles
termo.
Eles querem chamar a atenção disso.
Ai, que dó!
Não sei se isso é verdade, tá?
Ai, meu Deus.
Tô soltando
Deus.
Aqui como se eu entendesse alguma
não,
coisa.
Não, a gente não tem filhos, não tem como a gente saber do sentimento.
A Jenny Prioli, ela mandou aqui pra gente também.
Ah.
É, ligaram pra minha casa falando que era da rádio e perguntando quantas TVs tinham em casa. Geladeira, e se minha mãe tinha joias. E que horas meus pais saíam?
Aí ela respondeu tudo.
Respondi tudo certinho, achando que ia ganhar a promoção. Mas na verdade, fomos assaltados dias depois.
Ah, eu amei! Ela foi cúmplice, ela é uma criança cúmplice.
É, a criança atender o telefone é um perigo, né?
Uhum. A gente tava falando de fogo aqui, né, ó. Guilherme Falcão. Quando criança, tinha um sofá velho no quintal de casa. Ah, é um clássico, tem um sofá… E a gente acha uma diversão ter um sofá no quintal, né?
Você pode fazer tudo nesse sofá, pode pular. Lá, né?
E um dia, brincando com fósforo, coloquei fogo em uma folha e coloquei em cima do sofá pra desocupar minha mão, pra eu conseguir botar fogo em outra folha.
Olha isso.
Mas não pensei que o sofá pegaria fogo. Virou um fogaréu enorme. Corri pra dentro de casa e não falei nada com medo da bronca. Até minha mãe perceber e ficar desesperada. Não aconteceu nada grave, porque tava no quintal. Não lembro se apanhei, mas lembro que foi tenso. Se você não lembra, você não apanhou, porque quem apanha não esquece.
Ah, tem coisas que a gente… É, lembrando aqui, gente, que somos de uma época…
Ah, a gente assim, apanhava.
Não, que já existiam pais que educavam sem o… Sem bater, né? Tem
mas
amigos,
a gente apanhava, gente.
Mas eu cresci numa casa onde se tinha o ato ali do bater, do apanhar e tal, né?
Uh-huh.
Meus pais juram que não me bateram muito, que foram só algumas vezes. Eu lembro muito bem que não foram só algumas, tá?
Então.
Mas a gente entende que era uma outra geração, uma outra época, né?
Uh-huh.
E no fim, aquilo realmente não adiantava nada, entendeu?
Não adiantava nada.
Não adiantava.
Eu gostava de botar fogo. Sabe aquelas bonequinhas de…
De bolo?
De bolo, eu gostava de botar fogo na cabeça, sabe?
Então, só pra ver derreter.
É, só pra ver o que acontecia. Mas eu tacava brinquedo na vizinha.
Olha isso.
Na vizinha de trás, eu tacava muito brinquedo.
Gente,
ali.
Tem um episódio no Chapolin, que o Chapolin vai na casa da criança que taca brinquedo.
Eu era essa criança.
Você tacava seus brinquedos.
Eu tacava brinquedo no telhado dela. E quando você olhava…
Tava sobrando brinquedo assim?
Não, não sei por que eu tinha essa pira. Mas aí teve um dia que minha mãe me deu uma surra. De tanto que eu taquei brinquedo lá. E aí, ela reclamava com a minha mãe, porque fazia barulho no telhado, né?
É, não, tá
fazia
pô.
A minha pira era ouvir o barulho.
Olha.
Tanto que uma coisa que eu gostava muito de fazer quando criança era tacar pedra no telhado do vizinho.
Olha, Eduardo!
Nossa, com estilingue. Taquei muita pedra, adorava tacar pedra no telhado. Tocar a campainha e sair correndo, amava também. Achava uma… Então,
Vou colocar a bombinha na caixa de correio dos outros.
Isso eu também já fiz. Tacar no quintal, a bombinha, pô!
Bombinha perigosa, né,
aquelas
gente?
Morteiro.
A gente brincava com as bombinhas.
É, acendia na mão e tacava.
Embaixo do balde, pra ver o balde pulando assim, bum.
Ai, que absurdo, né? Então eu amava fazer essas coisas. Não foi uma criança fácil, não,
Apanhamos, tá, meninas, tá? Mas hoje em dia, obviamente…
Somos
hoje em dia não, né?
Educadas.
Deveria ser naquela época também. Mas hoje se entende que não muda nada você bater, né? Você tem que
conversar
com a criança, né?
Vou ler o comentário da Etiele aqui, ó. Etiele Oliveira. Uma vez eu estava na farmácia com minha mãe. Na hora de pagar as contas, no caixa, minha mãe fala pra mim: pega algum docinho pra você. Ai, olha, mãe, difícil uma mãe que fala isso, né? Pois bem, eu apontei e falei alto: quero aquele. Silêncio total. Minha mãe vermelha e com a cara no chão, o atendente segurando o riso. Eu pedi uma camisinha de sabor chocolate. Obviamente, eu não sabia o que era. Minha mãe até hoje morre de vergonha dessa história. Ai, gente, é que… Você vê o pacotinho colorido, a criança pode pensar que é um doce mesmo,
gente,
né?
Gente, pode acontecer,
E tem limão, chocolate, morango. Aí você
pode
pensa que é um
acontecer.
Doce, uma balinha,
são
né?
São situações… É tipo a cena de sexo quando você tá em casa com seus pais, na novela.
Na novela,
e
isso.
E um sexo pesado. Ou coisas… A gente que é gay, parece coisas gays na TV, a gente fica com aquele desconforto de…
Então…
Mas eu me peguei nessa situação, acho que os meus sobrinhos, se eu não me engano, eles falando de bebê… Isso eles pequenininhos, assim, meus sobrinhos falando, ai, do bebê, que o bebê é a sementinha. Aí você fica meio. Aí você entende ali a situação do pai, sabe?
É, porque você não. Você fica constrangido, né? E quando a gente era criança, não. Eu estudei no SESI, né? A gente teve aula de educação sexual.
Sim.
Depois de uma certa idade, a gente comprou livrinho.
Que é o. Gente.
Que é o.
Deveria então, ser normalizado, inclusive.
Então a gente teve isso. Mas eu sei que não são todas as escolas. Tem escolas que os pais são contra, as mais conservadoras.
Gente, o que é péssimo, né,
mas eu acho que, assim, a educação sexual, gente, é mais uma aba da educação.
Sim.
Tem que ter, porque é uma coisa que faz parte do indivíduo.
É assim
você cresce respeitando o próximo, sim, sabe?
E a gente cresce com informação de saber como não engravidar, como não pegar uma doença, entender o próprio corpo. Tem milhões de aspectos.
Exatamente.
Aí, né?
Exatamente. Ai, tem histórias maravilhosas, quero ler mais
uma. Aproveitando esse papo, meu irmão, já aconteceu desse, meu irmão do meio, o calçadeiro. Ele foi fechar o zíper e o pinto se enroscou no zíper inteiro. Oh. E aí, lá em casa a gente nunca teve carro, meu pai teve que levar meu irmão no médico.
Carregado.
Com o zíper preso no piru dele.
Meu Deus, como que fez?
E foi de ônibus, de trem.
Meu
e meu irmão
Deus.
Chorando. E aí lá eles tiveram que meio que tirar, né, o zíper junto ali da pele, né, com pinça, ajudando.
Meu Deus.
Pra não ser tão doloridinho, coitadinho. Meu irmão sofreu.
Ó, a Andresa Gomes mandou uma mensagem assim. Uma vez eu estava em uma festa e tinha uma menina que toda hora ficava me jogando água da piscina.
Ai,
estávamos do lado de fora. E eu pedia pra parar, até que uma hora fui me irritando. Me irritei tanto que joguei a menina na piscina, de roupa e tudo. Observação, o pai dela era delegado. Ai, amei. Tem que tacar mesmo,
é
gente
você
folgada.
Fez uma revolução aí, amiga.
Você impôs o respeito.
Vê de vingança, entendeu?
Vê de vendetta.
Eu sempre fui uma criança muito tonta. Então os outros que me batiam… Apanhei poucas vezes, mas eu apanhei mais, assim. Mas eu lembro de um primo meu que infernizava, eu dei uma mordida nele.
Você mordeu?
Eu dei uma mordida.
Tinha
nele.
Criança que era mordida,
eu dei uma mordidona.
Olha!
Pesada, todo mundo ficou chocado, minha mãe fala. E aí, quando ela fala desse meu primo, às vezes, ela fala, ah, seu primo tal que você mordeu.
Ah, ela lembra do primo que você mordeu.
aí, ó, pensa nos seus pais, né?
Uhum.
Fica sua mãe numa situação…
Horrível, sim,
mordeu.
O que você vai falar
criança
também,
mordeu,
né?
Mas ele me tava me infernizando, então eu tive uma boa desculpa pra morder. Eu já dei bambuzada também num outro primo meu também.
Um clássico.
Com bambu. A Avena comentou aqui, ó. Minha irmã, uma criança, sempre serelepe, no auge dos seus 4 anos, um dia colocou um feijão dentro do nariz. E meus pais só perceberam porque ela começou a fazer um barulho como se tentasse espirrar, kkkk. Aí ela não queria deixar eles verem. Quase que não saiu, kkkkk. Aqui é uma criança enfiadeira.
Meu Deus.
Que coloca coisa em lugares que não é pra colocar gente, orelha.
Eu acho um clássico aquele vídeo na internet que a menina enfia um olho de boneca no olho.
E
aí ela abre, é o olho da boneca. Que bizarro. Gente, que agonia que eu tenho disso.
Eu também tenho muita agonia.
Você afunda seu olho pra enfiar
o olho. Não, isso do nariz também. Eu sempre fui muito agoniado com o nariz.
Eu tenho agonia de nariz e eu tenho agonia de garganta.
Ah, é de engasgar. Eu morria de medo de engasgar.
Morro
também.
De agonia de garganta. Nossa.
De se engasgar com alguma coisa?
Ah, é, garganta. Então, morro de agonia. Ai, morro de agonia. Deus me livre, guarde, Senhor Jesus.
E tem umas histórias de…
Quando você tá chupando bala, você… Se engole a bala do nada, assim. Aí desce, você sente até a bala descer, assim.
Já aconteceu. Esse
muito
meu irmão
criança.
Arteiro já se engasgou com bala também. Nossa, meu irmão era um caos na vida da minha mãe, coitadinha.
Ai, meu Deus, né? Sua mãe sofreu com esse irmão aí, hein?
Nossa, meu irmão era muito caseiro. Eu sempre tinha medo dessas coisas de enfiar… De enfiar coisa assim, porque eu sempre achava que ia dar um ruim muito bizarro. Isso de coisa dentro do nariz, por exemplo.
Nossa,
eu nunca tive essa pira de colocar coisa assim no ouvido
também. Eu também, isso não tinha, não.
Não rolou comigo.
Olha.
Só depois, mais velho, que aí a gente colocava…
Ai, que horror! Vou ler o comentário do suporte diva. Luana, aqui, ó. Uma vez, joguei o cartão de crédito da minha mãe pela janela. Pedi pra ver no carro, janela aberta. Veio o pensamento intruso e joguei. Não admitia de jeito nenhum. Até meu pai vir falar que a fadinha já tinha contado pra ele e não adiantava mais mentir. Daí falei a verdade. essa coisa do pai e a mãe também inventar algumas lendas urbanas pra ti. Ah, se você não for fazer não sei o que lá, é o véio do saco. É, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, que a fada, bem, que né? Não sei o que lá. Mas é uma chantagem, né? É uma pra chantagem. Você poder fazer o que você tem que fazer ou contar a verdade, né? Acontece.
A fadinha veio e contou que você tacou. E aí?
E aí, como é que fica?
Eu fui uma criança bem aleatória, até ficar com guarda-chuva preso na boca. Como assim? Guarda-chuva preso na boca.
Nossa!
Isso é a Carol que está contando, tá? Mais uma das minhas favoritas, e que eu tenho foto, ela colocou a foto aqui, tá? É do dia em que eu, sem querer, fiquei com a escova presa no cabelo, porque queria fazer cachos igual da menina iCarly. KKKKK.
Meu
Deus!
Segue
imagens. Ela tá com a escova presa na cabeça, gente, assim.
Amiga. Ai, a minha irmã, sabe esses muros de escola que você pinta? A minha irmã ficou com uma mecha de cabelo presa na tinta.
Como
e teve
assim?
Que cortar.
Teve que cortar na tinta.
Teve que cortar o cabelo dela, porque ficou preso na parede.
Meu Deus.
Uma mecha do cabelo assim ficou presa na tinta do muro.
E não soltava?
E não soltava. Tinha que
como
puxar.
Ela não viu que tava colada?
Não sei.
Meu
criança,
Deus,
né?
Meu Deus do céu.
E aí ela puxou.
Ah, cabelo, quem nunca cortou em casa o cabelo, né? Criança.
É,
já cortei já.
Um clássico.
Cortar
falando
roupa,
em cortar né? cabelo, ó, Vinícius Oli. Raspei a sobrancelha porque queria saber pra que serviu o barbeador. Não lembro o que pensei na hora. Quando vi, raspou uma. E pra igualar, raspei a outra. E pra explicar pra todo mundo o novo visual, tive que dizer que fiz uma bola de chiclete e grudou na sobrancelha. Carai, que bola é essa que vai até pra história na sobrancelha?
Ah, eu era daquelas que fazia bolona, tá?
Eu já taquei amor. Chiclete no cabelo de uma menina.
Nossa, Eduardo,
escola.
Que feio.
Ah, eu não gostava dela, e tinha raiva dela e taquei.
Olha, Eduardo.
Mas eu era muito criança, tipo, isso era no prézinho ainda.
Já tacaram no meu também.
Eu já ai, que
eu já taquei,
sabe aquelas mamonas?
Ah,
no, fundo
é um
da, no fundo da minha rua, crescia bastante mamona.
Na minha rua tinha mamona.
E a gente fazia bola de mamona, grandona, assim,
olha
ó.
Olha isso!
E aí teve um menino que me irritou também, eu peguei a mamona, taquei na cabeça dele. Aí enganchou, assim, no cabelo dele, sabe?
Ah, mas a mamona era fácil de tirar, não era difícil.
Ah, mas é que é a dor, né, de você receber uma mamonada na cabeça.
Mas o chiclete é bem pior que a mamona.
O chiclete é pior, porque o chiclete, ele gruda. Dizem que você tem que tirar com detergente, né?
É, o gelo também,
gelo.
Mas não sei se no cabelo…
Ah, ai, gente, na época fiz.
Olha, Eduardo.
E era isso, eu era criança, né? Não deveria, mas fiz.
Que
eu vou fazer?
Menino.
Ah, eu não tenho, não, gente. Eu não tenho o que fazer. É aprendizado. Caroline França, quando eu tinha 2 anos, tomei álcool de cozinha, meu Deus. Minha mãe tinha ido na cozinha pegar suco pra mim. Fiquei sozinha no quarto e vi a garrafa. Abri e tomei. Fiquei molinha. Meus pais correram pro hospital. Quase foram presos até os médicos entenderem que tinha sido acidental.
Menina!
Ai, foi uma criança bêbada!
Eu vi um desses que viralizou, assim, esse tweet viralizou muito, né? Aí eu vi uma história de uma pessoa que ela falou assim, ah, eu me perdi dos meus pais. Aí meus pais começaram a me procurar.
Uhum.
E aí eles me encontraram, só que a polícia tava meio que procurando já, assim,
ah,
no ambiente,
tá,
né?
Tá,
tipo,
tá.
Não sei se polícia ou guarda tava ajudando e tal. E aí o guarda perguntou, ah, esses são seus pais? Aí a menina falou, não.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ai, sim, já vi essas histórias assim também. Que absurdo!
Imagina pra explicar!
Ai, gente, não façam isso,
crianças. Pelo amor de Deus,
olha essa
tá?
aqui, Larier. Já baixei a saia da minha mãe enquanto ela cantava na igreja. Ícone.
Ai, abaixar a roupa da mãe, que situação,
ai, gente,
hein?
Coitada da mãe, sendo humilhada, olha que dó.
Ai, mas foi a alegria da igreja nesse dia,
ai,
tá?
Ai, meu Deus.
Vou ver aqui do Instagram também, tá?
Tá.
Papou_Amanda. Quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, estava comendo um chocolate que vinha todo recheado de amendoim. Eis que resolvi pegar um amendoim e colocar dentro do nariz. Olha aqui, ó, criança enfiadeira. Comecei a inchar e ficar roxa. Meus pais me levaram para o hospital. Médicos e enfermeiros fizeram de tudo para tirar o amendoim e nada. Quando estavam me preparando para a cirurgia, meu Deus! Ia precisar abrir meu nariz. Dei um espirro e o amendoim saiu inteiro. E eu voltei a respirar normalmente. Fiquei anos proibida de comer chocolate. Amanda do céu, menina, imagina o susto. Quando a criança começa a ficar roxa, é o momento do susto, né?
Então…
A criança começa a ficar roxa.
Eu era bem… Eu me batia muito nas coisas, assim.
Desbarrenta.
Uma vez que eu subi num banco lá no final da rua. E eu caí de perna aberta, assim, no negócio. Aí ficou na minha virilha, assim, um roxo. Que desceu pra perna, assim, sabe? Um roxo enorme.
Meu Deus!
Que uma vez… Eu não contei pra minha mãe, que eu fiquei com medo de contar pra ela. Mas ela me viu de cueca e tava aquele roxo já amarelado, assim. Aí tive que contar, né?
E aí ela te
Mas
brigou.
Eu era assim, eu era de bater nas coisas, de me machucar.
Sério?
Nossa, uma vez eu levei um capote de bicicleta que eu ralei cotovelo, ralei joelho, ralei testa. Aí fui na farmácia fazer curativo. Eu sou da época que na farmácia tinha curativo.
Sim, ia fazer o curativo.
Nossa,
na farmácia.
Nossa, eu fiquei todo cheio de curativo. Porque eu era muito causadeiro.
Eu caí… Lá em casa tinha muita escada, né, na casa onde eu morava. Tinha escada… Tanto no quintal, pra descer, quanto dentro de casa tinha uma escada de ferro, assim.
Uhum.
Então eu caí muito de escada, uhum, de bunda na escada, rolar na escada. Mas eu acho que, em termos de acidental, o máximo que eu tive é que eu fui atropelado, né? Eu fui atropelado de moto.
Uhum.
E aí eu desmaiei, foi meu primeiro e único desmaio, por enquanto, na vida. Que aí eu fiquei com um galo na cabeça, imenso. Fui levado pro hospital de ambulância, foi um auge ali do… De diva pop, sabe? Ser levada dentro da ambulância.
Uhum.
E perder a consciência. Aí você volta as pessoas, nossa…
E eu lembro que quando eu ia na farmácia fazer… Teve dois casos, esse. E teve um caso também que eu bati a cabeça na trave da quadra da escola. Que eu bati assim, e aí começou a sangrar minha cabeça aqui em cima.
Sangrou,
tive que fazer curativo. E quando o farmacêutico tava fazendo curativo, ele falava assim… Minha mãe, se ele… desmaiar, se ele vomitar. E eu ouvia isso, eu morria de medo de acontecer. Mas hoje em dia, tipo, são coisas que podem acontecer. Mas eu sempre fui mais assim… Eu nunca desmaiei, pra você ter noção. Eu não sei como que é desmaiar. Eu não faço ideia de como que é.
É esquisito.
Eu não faço ideia.
Você apaga e você… Tipo, você acorda…
Olha que coisa…
Você não sabe o que aconteceu,
gente,
né?
Gente, acordei… inclusive, eu preciso mijar. Eu vou dar um tempo aqui,
desmaiar.
Gente, eu vou desmaiar de mijo.
Desmaiar de mijo?
Eu vou…
Esse mijar é um mico que todas nós já passamos, né, gente?
Mas eu já… Pera aí que eu vou… Nossa, tô apertado mesmo.
Vai lá,
eu vou lá
mijar,
correndo. Voltei, gente. Tava mijando.
Já mijou?
Já mijei. E também fiz um cocô, não vou mentir.
Olha!
Pra que aqui a gente fala a verdade. Eu vou fazer um xixi, mas também deu vontade de fazer cocô. E a gente vai e faz.
Tá, então vamos voltar aqui?
Vamos voltar pra esperar o tease.
É que você falou de cocô, aí deu vontade, né?
Sim, deu.
Fazer um remember.
Foi um remember. Mas dessa vez não fiz na calça, né? Dessa vez eu fiz certinho.
Isso foi o que ele falou aqui, né? Porque
não
tá tudo
fiz,
sujo
não.
Aqui, gente.
Pode parar. Lógico que não, que é absurdo. Até parece.
Tá tudo sujo, tá? A gente acabou de limpar aqui.
Claro que não.
Mate o DP. Quando eu era uma criança, eu era pestinha. Vou contar duas situações.
Tá.
A primeira era quando eu tinha… Quando tinha visitas aqui em casa.
Certo.
Aí, um dia trágico pra quando você é criança, né? Ter visita.
Até hoje não gosto quando eu vou na minha mãe, tem um monte de gente.
Pois é. A garagem daqui de casa é literalmente um quarto de hóspedes. E eu sempre tinha o plano de acordar bem cedo, ir para o carro, buzinar.
Meu Deus.
Alguém ir no carro me tirar de lá.
Como assim?
Olha que filha da mãe. Eu ficava com a mão na buzina e rindo muito. Kkkkk.
Olha
que safado.
Como assim, gente?
E no final, todos acordavam na força do ódio. Nesse caso, a visita que sofria ainda então na casa, né?
Você maltratar a visita.
Outra situação foi quando eu queimei o computador do meu irmão. De propósito, porque queria jogar. Ele tinha levado o estabilizador para o trabalho, se eu não me engano. E não podia ligar o computador direto na tomada. Quando ele não deixou, eu pensei: se ele não me deixa jogar, ele também não vai usar o computador. Liguei ele direto na tomada e a fonte pegou fogo.
Olha.
E eu comecei a gritar, kkkk. Fiquei de castigo por um ano sem jogar no computador. Ah, então teve
um castigo.
Isso é um
clássico de você… de irmão, né? Isso é muito clássico, de ai, não, ele não deixa eu jogar.
Não deixou fazer alguma coisa.
Não deixou fazer.
Eu vou me vingar destruindo, né?
É um grande clássico.
Eu nunca fui pra esse lado, gente. Porque
não pode, acho demais.
Lá em casa, né? O videogame, computador, meus irmãos que compraram. Então, assim, no fim, se não fossem eles comprando, eu não teria.
Você não teria nada.
Então,
né?
eu monopolizava o computador e o videogame. Monopolizava. Mas eu não tinha respeito pra não quebrar, assim, as coisas.
Uhum.
Acho que isso de quebrar objeto, eu nunca fiz, não.
É, eu nunca fui muito disso também, não.
No máximo, pular no sofá e quebrar o braço do sofá, que já aconteceu. Você já quebrou o braço do sofá da sua casa?
Eu já afundei um pouco,
afundar,
assim. Mas
isso.
quebrar…
Ai, gente, a mãe…
Eu já pulei
tão...
também muito com a minha irmã na cama e a gente quebrou a cama da minha mãe.
Quebrar o extrato da cama também.
Quebrar o extrato da cama.
Aí tem que arrumar tudo, é.
Uhum, isso já aconteceu.
Isso eu já fiz, né? Mas enfim.
Um grande
quem
clássico
nunca?
Também. Quem nunca? Acontece, né, gente?
Minha avó usava meu ursinho de pelúcia como esconderijo para guardar dinheiro em espécie. Um dia, eu e meu primo fomos usar ele como bola e acabamos rasgando e espalhando dinheiro pela casa. A Zarabella comentou. Ai, amiga, mas aí também ela escolheu um lugar, né, inapropriado pra guardar o dinheiro.
Difícil.
Tem gente que guarda na barra da
cortina,
embaixo
da cama também é um clássico.
É, aí não foi uma culpa sua também, eu diria, né? Poderia ter sido pior. Fui batizada com 4 anos. Quando o padre foi jogar água na minha testa, eu falei pra ele: eu já lavei o cabelo hoje. A igreja toda riu, mas a minha mãe não achou nem um pouco de graça e levei uma bronca depois.
É que a mãe sempre sonha com esse sonho que vai ser um momento santo.
É...
Ai, minha criança vai ser um anjo.
É, foi a Brito Isabela que comentou isso. Tem uns vídeos de umas crianças que o padre vai bem, se a criança reclama
que
na
a
internet.
Criança causa, tem bastante.
Gente,
tem bastante.
Eu acho que tem algumas religiões que são assim até, né? O batismo, essas coisas, só são feitos quando a pessoa tá maior, porque ela entende o propósito ali do que ela tá fazendo, entendeu?
É.
Porque quando você é criança, você realmente não entende o que tá ali, jogando água na cara.
É um clássico, né? A criança já quer ser batizada.
Ah, eu acho que isso tudo deveria ter feito na vida adulta. Quando a pessoa já tem um discernimento, se ela, tipo, quer mesmo isso,
entendi,
entendeu? Porque
entendi.
Às vezes… Ou você aceita que a criança, às vezes, vai estranhar, né? Não é toda criança, tipo…
É,
tem uns que os padres mergulham o bebê, assim…
Tem vários vídeos que o padre mergulha o bebê numa piscina.
É, coitado do bebê também, sabe?
Bom, vou ler mais um comentário aqui, ó. É, Magnólia Chumbito. Eu e meu irmão fizemos o parto da nossa gata. Meu Deus. Quando ela terminou de parir, arranhou minha cara e o braço do meu irmão. Contamos pra nossa mãe. Ela ficou do lado da gata e levamos uma surra. E como que vocês fizeram parto da gata, gente?
Eu acho que a gata…
Olha,
acho que assim, eles estavam só de olho, né? E a gata foi fazendo,
sim,
porque…
Sim, faz sozinho o parto,
né? Normalmente o bichinho faz sozinho,
né? Já vai saindo,
né? Mas normalmente tem histórias infantis que terminam com a mãe batendo, independente de… A mãe ou o pai, né, obviamente.
A minha mãe era uma pessoa que, assim, por exemplo, se eu brigava na escola, ela não ficava do meu lado, ela não ficava… Tipo, tem mãe que
sim,
fica do lado do filho em condição. A minha mãe, ela não ficava do meu lado.
Normalmente,
ela
a
ficava
mãe
brava
que fica
comigo.
É das crianças arteiras.
Então.
Porque aí defende, sendo que o filho é um capeta,
nossa,
entendeu?
Nossa, então, mas minha mãe não me defende. Nunca me defendeu.
É.
Pra essas coisas.
Eu vi um print esses dias que é assim, é uma cena do Harry Potter segurando o Dobby desmaiado.
Uhum.
Aí tá assim, meu irmão depois de ter me batido, né?
Uhum.
Segurando. Aí o Dobby é a outra criança. Eu fingindo que foi muito forte, que eu tô sofrendo muito pra minha mãe bater nele com mais força, entendeu? Sabe?
Sei.
Que é uma coisa da criança pequena fingir que tá muito magoada, tá muito triste por irmão mais velho sofrer mais. Isso é bem uma dinâmica de irmãos, né? E normalmente, pelo menos lá na minha casa, a mãe ficava do lado do menorzinho, que no caso era eu.
Sim.
Então eu fazia um drama
A minha mãe também ficava do meu lado no caso de irmão, mas quando era fora de casa,
aí
eu era
os outros.
Eu
também acho que era mais. Minha mãe também confiava mais. Todo mundo sabe a criança que tem em casa, né? A peste que tem em casa.
Todo
então,
mundo sabe.
Então cada um sabe, né? Até a que ponto pode defender.
Todo mundo sabe.
Quando a professora chamava atenção lá na sala, que eu falava muito, obviamente minha mãe sabia que eu falava muito. Então o que ela ia falar?
Reclamar de você.
Exatamente.
Cindy. Meu pai não deixava eu comer muito doce na infância. Um dia achei chiclete na bolsa dele. Não pensei duas vezes e enfiei na boca. Nisso, minha mãe me chamou e no desespero joguei o chiclete em qualquer lugar. Próxima cena, meu pai raspando o cabelo porque tinha um chiclete misterioso grudado. Ai, você tacou no… Nossa, mas como que você tacou no cabelo do seu pai esse chiclete, amiga?
Ele tacou pra trás, às vezes, assim, sabe? Um
e
clássico.
Foi pra lá.
No desespero, a gente, né, toma várias atitudes,
toma
entendeu?
Atitudes impensadas.
Impensadas. Quando a mãe tá chegando em casa, você escuta o barulho do portão abrindo… Sabe?
Sim, um desespero que bate, né?
Você tá fazendo alguma causadeiragem, você escuta o barulho do portão.
Nossa, um desespero que
aí
dá
aí é o momento
enorme.
De correr, tá? Lola Mitch. Descobri que fazia aniversário no último dia do meu signo. E mencionei no Natal pra família toda. Isso aos 6 anos, tá? Olha o que ela falou. Quase não sou mais virgem.
Meu Deus!
Isso com 6 anos.
Amiga!
Ficou um climão, até entenderem que eu tava me referindo ao meu signo. Sigo sem malícias nas falas até hoje. Ou seja, continuo passando muita vergonha. Ah, acontece, né? Mas isso é engraçado da criança, né? Que ela fala sem nenhuma maldade, sem nada, né? Ela solta e fica isso. Um mico que tenho trauma até hoje, sempre que eu ia pra Aparecida ou pra algum lugar super cheio, eu soltava a mão do meu pai. Sempre pegava na mão de algum homem aleatório. E quando percebia, ficava desesperada procurando meu pai. Quando olhava pra trás, tava toda a minha família rindo de mim. A Isabela Soares comentou aqui. Eu não era tão distraída. Eu me perdi poucas vezes da minha família,
eu
assim.
Já me perdi no Play Center.
No Play Center?
Porque minha mãe me colocou no carrossel, e aí eu saí pelo outro lado.
Ai, um clássico.
Mas assim, era só o outro lado do brinquedo. Uh-huh. E pra mim, era um mundo novo. Comecei a gritar.
Sim, quando a gente é criança, a gente já
Nossa,
não se perde, né?
Nossa, desesperado. Eu comecei a gritar, e minha mãe me achou.
Você começou a gritar? Oh, meu
Deus.
Minha
mãe também começou a gritar.
Olha,
e eu ficava, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Mãe, aí a mãe foi, filho.
Eu já me perdi na praia, já.
É um clássico também, perdi
e
na
aí
praia.
Eu fui andando também, quando eu percebi, acho que eu chorei também, quando eu percebi que eu tava sozinho. E aí a mãe, desesperada,
ai,
coitada,
que desespero, né?
Né,
gente?
Ai, é complicado, né?
Pelo amor de Deus, perder a mãe, perder o filho, pelo amor de Deus.
Essa história aqui da Val, o ponto NV. Tô tentando entender aqui, mas não tô conseguindo entender. Eu fiquei presa por horas no espaço entre o assento e o encosto da cadeira da cozinha. Entre o assento e o encosto da cadeira. Sabe que aquelas cadeiras que tem aquele vão?
Aquele vão
da cadeira.
Vão, clássico.
Aí ela colocou aqui, ó, em caixa alta. Horas. Eu tinha 7 anos e foi um desespero. Minha mãe não chamou um bombeiro porque dizia: se encontrou um jeito de entrar, tem um jeito pra sair. Um clássico da mãe nervosa. Acontece que foram horas, sem exagero. Ela chegava a me dar água. Porque eu estava desidratada, de tanto gritar e chorar. Minha irmã, debochada, gargalhava muito.
Ah, e o irmão sempre ri dessas situações, né?
Dizia que eu seria a mulher cadeira. Que eu viveria pra sempre entalada.
Ai, que absurdo.
Após muito óleo, azeite, talco, eu fui toda besuntada.
Fizeram um bolo na menina.
Igual um frango pra fritar. Minha mãe finalmente conseguiu me tirar. Passei dias com hematomas nas costas. Foi traumático, mas aprendi uma lição. Ai, gente.
Isso você nunca mais faz.
Quando você enfia alguma parte do seu corpo em um lugar que você não consegue tirar logo de primeira,
você
já
agradece,
bate um mini desespero.
Já dá um mini desespero, exatamente.
Quando sai, você fica, ai, graças a Deus. Mas tem gente que não consegue tirar, né?
É, tem gente que tem que raspar.
Eu lembro muito de portão, né? Que
um
às vezes
clássico,
vai enfiar ali alguma coisa,
cabeça,
braço, cabeça. Uh-huh. Nunca aconteceu de ficar entalado.
Aqueles mini pilar, assim, de sacada, que você enfiava a cabeça no vão, assim,
nossa,
né?
um clássico pra criança ficar
um
presa
clássico,
também, hein?
Clássico, enfiar a cabeça ali e ficar presa.
Nunca aconteceu. Eu tinha muito trauma da lança de portão, eu tinha medo.
Ai, morro de medo também.
Porque tinha as histórias de cair na lança do portão.
Ai,
e ficar
na
preso
perna.
Na lança do portão.
Ai,
então
Deus
tinha
me
muito
livre.
Medo da lança do portão. E de ferro exposto também na laje. Também sempre tinha as histórias de que criança ficou presa no negócio.
Ó, esse aqui, o Timestre Cuca. Uma vez, minha mãe brigou comigo e disse pra eu sumir. Daí, lembrei de um amigo da escolinha que morava no bairro e minha família não conhecia. Fui brincar na casa dele até umas 9 horas da noite sem avisar ninguém. Quando tava indo pra casa, vi minha família inteira na rua me procurando.
Ai, gente, tem que avisar.
Aí fica todo mundo gritando o nome na rua. Minha mãe na já rua. Saiu pra me gritar também.
E ai, você viu? É. E vai na rua de cima.
E vai, um clássico.
Vai na rua de baixo.
A procura pelo bairro.
Procura pelo bairro. Aí quando encontra, palmada.
Bate, é, palmada, tapão.
Porque, né, porque você não avisou, arte, né? Caramba.
Já fez arte.
Certo, Mônica está perplexa. Certa vez, quando eu era pequena, estava performando Ruge em cima de uma mesa, que seria o palco. Imaginem o acererê, que foi quando escorreguei e caí de cara no chão. Tenho uma cicatriz no queixo até hoje, meu Deus! Minha mãe conta que teve uma vez em que eu tentei escalar o fogão e ele virou em cima de mim. Ah, isso já aconteceu com uma sobrinha minha também.
Um clássico.
Ela virou uma estante com a TV em cima
meu
dela tudo.
Meu Deus do céu.
É... disso eu não tenho lembrança. Mas o que eu me lembro muito era de brincar, de jogar pedra no telhado do vizinho.
Ah, eu gostava, não vou mentir, gente.
Teve uma vez em que joguei a chave de casa. Só não apanhei porque minha mãe era contra bater em criança. Ai, amiga.
Tá certo.
Pra você ver, você teria sofrido se fosse
nossa
mãe. Então,
se fosse
tá?
Nossa mãe, ia ser chinelada.
É, já essa sobrinha minha que derrubou a estante em cima dela, ela também era bem arteira, muito. Uma vez ela entrou no banheiro e ela trancou o banheiro por dentro. E aí, a mãe dela desesperada.
Eu fazia isso também, eu me trancava no banheiro pra não apanhar.
Desesperada. Ah, você se trancava?
Eu me trancava. Meu pai, sai daí agora. E eu não saía.
Você não saía?
Não.
Olha que
eu ficava mó tempão.
E aí, depois. Eu acho
e
que
aí,
até
depois
pior.
É, então, mas acho que eu apanhava mesmo assim quando eu saía.
Eu tinha medo, não, acho que eu tentava escapar, sabe? Assim. Lembro que meu irmão uma vez ficava correndo da minha mãe, assim. Minha mãe atrás.
Tá.
Aí terminava minha mãe rindo, sabe?
É,
assim,
porque
né?
Você vai fazer o quê, né, gente? Bater não leva a nada. É,
não resolveu? Leva mesmo, não. Resolveu. Porque esse era o meu irmão que mais causava. Então,
não resolve nada bater. Não vale bater na criança.
Quando eu tinha uns 5 anos, minha mãe me deu uma asa de anjo pra usar na coroação da igreja. A asa era toda de penas de verdade. Ah. E na minha cabeça, ela cumpria a função de asa. Ai, amiga do céu. É a Karen que tá contando, tá? Pois muito que bem, botei ela nas costas, subi na laje pra voar lá de cima. Pensa na correria do povo subindo as escadas pra me tirar de lá.
Meu
Acho
Deus.
Que ela não chegou a pular, obviamente. Né, amiga? Mas perigoso, né? Perigoso.
Então.
O quê?
Nossa, eu ia me perder. Falar um negócio, me perdi.
De pular da laje? Você já fez? Vai fazer
é, não, isso, eu também? Gostava muito de subir nos telhados. Adorava subir pra pegar bola, pra pegar
pipa. Eu subia também. Mas
adorava subir na telha.
Mas tinha aquilo do medo de porque quebrar a telha.
Tinha uma telha que não podia pisar, que era uma mais clarinha.
É, a gente tinha que pisar onde a madeira segurava a telha, né? Tinha que ser naquela linha ali. Não podia ser no meio da telha, eu lembro, assim, pra subir no telhado. Mas... tive minha fase também de subir na laje.
É, eu nunca cheguei… assim, eu já vi… tinha vizinho meu que já caiu, assim, de laje, essas coisas. Mas eu… como eu era… eu também subia quando eu era muito pequenininho, né? Quando você é muito pequenininho, dá pra você subir tranquilo que não acontece nada.
Uhum.
Mas quando você é adulto, já… já tem mais um perigo.
Uhum. Ó, que acidente da Bruna, hein? Bruna Grotti. Eu tinha 4 anos e era a neta mais nova e muito pau-mandado das mais velhas. Aí um dia, a gente tava no prédio da minha tia, na Praia Grande. E a minha irmã e minha prima mandaram me pendurar na estrutura de ferro do varal. Pra elas me balançarem. Uhum. Um clássico. Uhum. Obviamente, eu obedeci. Só que faltou força no braço e eu caí de boca no chão. Comecei a sangrar muito na hora.
Meu
elas
Deus.
Ficaram desesperadas e foram me levar na ducha, que o povo usava para limpar a areia quando voltava da praia. Só que o sangue não parava de sair. Aí elas me levaram até o apartamento desesperadas e morrendo de peso na consciência. Porque certamente iam levar bronca da minha mãe e da minha tia. Por conta desse episódio, eu fiquei um tempão com o dente da frente preto, até que ele caiu e nasceu o permanente. Ainda bem que era de leite. Nossa, ainda bem, né, amiga? Imagina. É, mas é isso, o povo acha que ser caçula é mil maravilhas. Quando, na verdade, a gente é cobaia de todas as ideias loucas dos mais velhos. Não tinha parado pra pensar nisso, hein, Bruna?
Pior que é verdade, gente.
É, realmente, assim,
ela
às vezes…
mentiu.
Porque a gente é o mais pequenininho, uhum. Então aí… taca no carrinho de rolemã na ladeira.
Topa fazer essas coisas doidas,
é,
né?
Bota dentro do carrinho de mão, assim, sabe? No carrinho de mão de
gente,
pedreiro também.
Sei,
passear
sei.
No carrinho. Realmente, às vezes a gente
É sobre isso,
não sabia,
né?
O que os riscos que a gente passava, assim.
Quando eu estava na terceira série, isso foi o Gui que mandou, tá? Uhum. Quando eu estava na terceira série, as professoras juntaram todos os alunos no pátio da escola pra brincar de telefone sem fio. Eles deixaram bem claro que não podia ter conteúdo sexual. Mas como desatento que sou, não ouvi essa parte. Nossa, ele... Terceira série já pensa nessas coisas.
Pois é.
Quando chegou na minha parte, eu disse, dentro da história, que dois alunos estavam se trepando. A história foi se replicando por uns 100 alunos. E o último aluno contou só a parte que eu tinha inventado. O coitado levou uma advertência e todo mundo foi obrigado a escrever de 1 a 2 mil de castigo. Acredito que agora eles vão descobrir que fui eu que espalhei essa fake news.
Gente, agora eu lembrei disso do castigo de escrever os números.
É, a professora manda escrever número. Ai, que chato.
Nossa, isso me lembrou. Acho que a nossa sala já teve que escrever números de não sei quanto a não sei quanto. E era aquelas folhas de almaço, assim, que escrevia. Enorme. Nossa, é, gente.
Folha de Ai, eu tinha um pavor de folha de almaço.
Folha de almaço.
Ai, que ódio que eu tinha. Morria de raiva.
Olha, esse aqui é o Murilo. Quando eu tinha uns 6 anos, morávamos em um sobrado. Nesse sobrado, eu passava o dia segurando o xixi. Porque quando alguém passava na calçada, eu gritava da sacada. Olha a torneirinha, e começava a mijar na cabeça do povo lá de cima.
Meu Deus! Ai, eu já vi criança fazer isso.
Eu já vi também umas crianças fazerem isso já também. Mas eu nunca fiz. Mas acho uma sacanagem aqui já.
E aí, você mijar na cabeça dos outros, gente?
Olha isso! É, pois ia tocar a campainha
fora,
da sua casa.
É, tocar a campainha da... E aí, contar pra mãe.
Aham, ia contar pra sua mãe.
E é capaz da mãe desses aí ser bem que a mãe defende. tem essas coisas que a mãe defende, né? Tem uma raiva disso. Eu já... Ao mesmo tempo que minha mãe não me defendia, eu tinha um monte de amigo que a mãe defendia eles das artes que eles faziam. Dá uma raiva.
É verdade.
E eu não tinha o apoio da minha mãe.
Mas hoje, tudo isso fez com que se tornasse ser humano que você é hoje.
Ah, incrível. Super incrível. Nada,
ou seja,
né?
Era melhor ter defendido.
Era melhor ter defendido, exatamente. Porque, ó, deu no que deu, né? Se tivesse me defendido, poxa.
Olha isso aqui, ó. As vó também, ó, a gente fala das mães, mas a avó também. Eu abraçava a minha bisavó, a Libriana, uhum. E do nada, pra roubar a chave do portão, que ficava no bolso do vestido, pra fugir e brincar com as crianças na rua. Depois que ela percebeu, me dava vários beliscões. Também chupava os remédios dela como se fossem confeitos.
Meu Deus!
Saudades da minha avó Maria. Ai, os meus sobrinhos, eles são safados com a minha mãe, tá? É, que é a avó deles, no caso, né? Minha mãe, ela tem mania de comprar um monte de doce.
Ah, então, eles já sabem.
E eles já sabem, com o tempo eles já sabem que, ai, que eu vou na casa da avó, vai ter doce.
E vai ter todo
e
babado.
E aí eles ficam insistindo, e minha mãe sempre cede o doce pra eles, sabe? Coisa de vó, né?
A avó mima mais que a mãe.
É.
Nossa, e a minha mãe se deixar...
E eu acho que vó finge que não sabe das coisas, mas ela sabe de tudo.
É, ela sabe, mas
que
ela
rouba
faz
doce.
Mas ela faz de propósito, pra deixar lá.
É. Aí a avó, a Lorelai, até brinca muito, que é muito frase de vó. Ai, toma esse dinheiro aqui escondido.
Não conta pra sua mãe, não. Mas não conta pra sua mãe, não. Ó, tá aqui, 50. Aí dá 50 pau pra criança.
É, que hoje em dia as crianças querem 50 pau,
é,
né? Nossa,
é
época,
pouco até.
R$1 tava bom.
Nossa, R$1 você ia na bomboniera e você comprava um monte de coisa.
Uhum.
Não conta pra sua mãe que a avó tá dando, não. É um clássico, um clássico, um clássico. Porque também não é pra todos os netos que ela dá.
Tia Michele da Maria. Aos 3 anos, subi no palquinho da igreja. É, Deus é amor. E cantei, pense em mim, chore por mim. De Zezé de Camargo e Luciano. Detalhe, o pastor tinha perguntado pros fiéis jovens se alguém queria ir lá na frente cantar um hino. Ah, não deixa de ser um hino, né,
um
amiga?
Hino,
eu
gente,
acho que é um
então,
hino, né?
Eu acho.
Minha mãe morreu de vergonha. Ah, mas o povo acha fofo também a criancinha apagando o mico.
Eu acho que quando é criança, tudo bem, gente. O problema é quando você já tem mais noção. Quando você tem mais noção, a vergonha é maior, eu acho, sabe? Uma criança é bonitinho. Ni e só. Quando eu era uma pequena criança, eu era apaixonada por feijão. E dei um beijo na panela de pressão que tava no fogo. E fui chorando pedir colo pra minha avó com um lábio de botox recém-aplicado.
Ai, coitadinha.
Ela foi beijar a panela.
Ela foi beijar a panela quente. Oh.
É que se beija a panela, gente.
É que ela gosta muito de feijão. O Eduardo também gosta muito de feijão.
Ah,
gente.
Eu adoro. Você
beijaria a panela de feijão?
Não dá pra também beijar a panela de feijão no fogo, né?
Ai, que fofinha. Ai, muita genuidade,
eu adorei,
né?
Gente, ai. Muitas histórias, né, fi?
Ai, muitas são coisas de quando a gente é pequenininho, né?
Uh-huh, eu que acho a gente fofinho causa.
A gente lembrar, né, dessa essas coisas.
Que te traga muitas lembranças, muitas alegrias, né? Gente, eu vou passar agora pra vocês o número do nosso WhatsApp pra você mandar áudios aqui pra gente. Todo fim de episódio a gente ouve áudios, tá? Mas eu queria contar que a gente assistiu Exorcista 2 e que a gente também viu A Freira 2 no cinema. E eu adorei, super indico, tá?
Gente, polêmicas aqui, tá?
Tem gente que não gostou do Exorcista 2 e eu adorei.
Gente, o povo massacrou, na verdade, né? Massacrou.
Ai, mas eu adorei, gente.
Destruiu, pisou, cuspiu em cima. A Freira, tem gente até que falou, pô, tem coisas ali que se salvaram. Mas o Exorcista…
Ninguém gostou do Exorcista.
Gostou. E a gente foi ver, eu já fui ver com esse pensamento…
De que ia ser ruim, né?
É, eu pensei assim, ah, acho que não vai entregar tanto. Embora eu tenha gostado do trailer, né? O trailer a gente achou interessante até. E eu confesso que eu não achei tão horrível assim. Não é inovador e revolucionário. É. Acho que realmente você tem que se desconectar do quanto emblemático é o primeiro lá, né? Dos anos 70, dos anos 60? 70? 70,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
É, mesmo porque também tem outras continuações daquele que são horríveis também, tá?
Uhum.
Então esse eu acho que até que tá ok, assim. Não achei esse fim do mundo que estão falando, entendeu?
Ah, eu gostei. Tem um fanservice aí, eu gostei,
não, assim,
gente.
O fanservice é uma palhaçada,
Ai, mas eu gostei, gente.
É, mas eu também achei bonitinho, achei legal ali as histórias. É, o fato deles não focarem apenas na Igreja Católica, né? Trazerem outras crenças,
né? Isso foi bem legal mesmo.
É, achei interessante, assim. Não acho que é já, ai, nossa, que horrível, péssimo, no filme nojento.
É, não dá pra assistir esse
não,
lixão.
Não, dá pra ver sim, gente.
Eu acho,
ai, se você bota ali na minha época, se passasse ali na tela quente de segunda-feira, eu iria assistir, entendeu?
E tudo bem que nós fomos no cinema, né? Não foi bem tela quente.
Talvez se você não quer gastar, espera às vezes entrar no seu streaming que você assista.
É que né? Todo episódio aqui a gente indica alguma coisa no fim, mas tem dia que a gente não tem o que indicar. Então hoje eu tô falando desses filmes porque a gente assistiu recentemente e foram bons.
É, eu preferi o Exorcista do que a Freira 2.
Eu gostei mais do Exorcista também.
É, a Freira 2 também achei interessante a forma que eles amarraram.
Gostei mais do Exorcista também.
A história da irmã que tem lá, né? Uh-huh, eu não lembro o nome da personagem. Uh-huh. Gostei como eles amarraram. Demora pra acontecer o filme um pouco mais, mas achei que é interessante.
É, mas é normal demorar um pouco também, não entregar logo tudo de cara, né?
Ah, eu achei meio enrolação no começo.
Mas é normal.
Porque o da Freira começa muito bom. Você espera que, nossa, vai vir aí, né? Depois fica aqueles sustos da Freira, que é ela aparecer do nada e dá um boom. Mas depois tem o final, achei bem legal, assim, achei emblemático.
É,
pelo menos
eu também.
A cena, achei legal,
achei,
assim,
também
sabe?
Achei. Bom, vamos aqui pro número do WhatsApp, que é o 11 98537-9539. Ficou aí, então, nossa indicação da Freira e do Exorcista. Quem assistiu aí, comenta pra gente o que vocês acharam.
É,
tá?
Comenta se vocês odiaram, ou se vocês acharam mais ou menos, ou nem viram. Enfim, comenta aqui o que vocês acharam. A gente tá sedenta de filme de terror, hein?
Ah, eu
esse
adoro,
mês a gente
meninas.
Tá bem…
Bem terror. É que é outubro, né? É Dia das Bruxas.
Estamos assistindo muito o Arquivo Oculto também da Lorelai Fox.
Ah, tá muito legal essa segunda temporada.
Vovozinha.
Tá muito legal.
Muito legal. Tiveram episódios aí…
Ai, do Hotel Cecil eu amei, gente.
Muito legal esse.
Fica a indicação também.
O de controle mental também eu gostei muitíssimo. Então tá muito legal, assistam, gente. Se você gosta de coisa de terror e de investigação também, não é só terror, né? É meio investigativo o Arquivo
Oculto. Canal Lorelai Fox.
Tá babado.
Eu vou ouvir o áudio aqui da Alexia, que tá assim, ó. Sonhei com vocês.
Olha,
um pesadelo.
Não foi um pesadelo, foi um sonho.
Vamos ver o que ela sonhou.
Você queria falar com quem?
Beth! Oi, meninos, tudo bem? Olha, nem vou dizer que eu amo vocês, porque eu já não consegui fazer um áudio em um minuto antes, é a quinta vez que eu tô tentando, mas enfim, fica subentendido. Eu queria fazer uma reclamação, que eu sonhei com vocês um dia, a gente virou assim muito amigos, foi a realização de um sonho, e aí eu saí pra falar, a gente tava num evento qualquer, saí pra falar com alguém, acabei demorando e quando eu voltei vocês não queriam mais ser meus amigos. Eu fiquei muito triste, acordei com aquele sentimento, assim, sabe? Quando o nosso parceiro trai a gente acorda com aquela coisa. Eu acordei chateada com vocês. Mas enfim, e outra coisa que eu queria dizer, meu Deus, é que eu queria muito participar algum dia do Amiga Deixa de Ser Trouxa. E eu vou precisar ser uma psicóloga famosa, porque eu faço psicologia. Sim. Vou precisar, olha, meta de vida, virar uma psicóloga famosa pra poder participar do Amiga Deixa de Ser Trouxa com vocês. E poder falar com licença poética coisas pras pessoas.
Certo.
Com fundamentação teórica, mas ao mesmo tempo, não.
Chique.
Beijinhos.
Corta a estudiosa de psicologia ficando brava com a gente, porque no sonho a gente não quis mais ser amigo dela.
Não, ela ficou brava no sonho.
Eu tô brincando. Não, ela falou que ela acordou chateada.
Ah, ela acordou chateada.
Ela falou que ela acordou com esse sentimento de chateação.
Ai, não dizem que todo mundo no sonho é a gente mesmo, amiga?
Amiga, você,
então,
tava,
você tá brava com você,
você
mesmo?
Você tava lidando com uma parte sua que é chata. Todos nós somos chatos.
Todos nós somos.
É, então se a gente foi chato com você, é você sendo chata com você mesma, entendeu?
Isso.
Então seja mais leve.
E era a gente sendo legal, você sendo legal com você mesma quando você falou com a gente
então,
a primeira vez.
Mas aí, amiga, já pode considerar que somos amigos, então.
Somos.
E a gente, diferente do sonho quando você voltou agora do rolê, só se você tava conversando com alguém que a gente não gosta, exatamente.
Se você tava,
não, mentira,
não,
que a gente
mentira.
Não tem isso, não. Tá?
Não, não temos, não,
não tem
temos,
isso, não.
É.
E tá tudo
Fique
bem.
Fique à vontade, tá? Mas com você forme, então, amiga. É, crie conteúdos na internet.
E tudo pão.
E vamos fazer Amiga de Ser Trouxa.
Ó, veio mais um áudio aqui. Tá assim, ó. Quero o green card, mas o gringo não colabora. Ai, que folgada.
É, né?
Vou ver aqui.
E queria falar com quem?
Beth.
Oi, meninos. Oi, convidados. Tudo bom com vocês? Eu sou a Tawane. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe também. Provavelmente ela vai estar vendo esse vídeo. Beijo, mãe, te amo. Bom, o que acontece?
Amiga.
Eu vim morar aqui nos Estados Unidos e, né, muitas pessoas vêm pra cá e tal e conhecem um americano. Ou muitas pessoas pagam, né, pra poder casar com um americano, pra poder ganhar o famoso green card,
sim,
né?
Tem um
o cartão verde que a gente chama. Só que o meu problema é que os americanos, eles são muito lerdos, assim, extremamente lerdos. Principalmente falando da parte sexual, sabe? Eu tô saindo com um menino faz um mês e meio, a gente foi dar um beijo no terceiro encontro, e até agora a gente só transou uma vez. E eu durmo com ele, assim, passo quase todo final de semana com ele na casa dele, a gente ficou junto o tempo todo e ele não tenta nada, não faz nada. Já achei que ele não gostasse da fruta, com certeza. Que ele não gostasse de mulheres.
Sim.
Porque eu falei, meu, não é possível um menino desse com 26 anos era pra estar subindo pelas paredes a Dona Aranha, né?
Dona Aranha.
E não, ele não tenta nada. Não faz nada comigo. E aí eu queria saber de vocês. Eu continuo nesse relacionamento, assim, tentando. Eu não sei como abordar ele com esse assunto também. Porque tem algumas coisas que ele é muito bobinho, eles são muito bobos pra algumas coisas. Questão de higiene também. Já perguntei pra ele se ele ia tomar banho, se ia fazer outras coisas, e que ele não foi, escovar os dentes e tudo mais.
Meu Deus, amigo.
Isso é muito importante pra mim.
Pra todo mundo.
Então,
né?
Eu quero saber, eu tento, converso, eu não sei o que eu faço. Pra tentar até um dia, assim, conseguir o nosso cartão verde tão sonhado, ou não, sigo minha vida solteira mesmo e seja o que Deus quiser.
Amiga, eu acho que tem que trocar esse foco aí. Mas você tá gostando dele ou você quer algum encarte?
Então,
eu acho que a gente.
Eu acho que temos dois pontos aqui.
Então.
Eu também fiquei
não tô entendendo.
Porque até um ponto eu achei que você nem ia falar mais do cartão verde.
Eu achei confuso.
Mas aí, como você falou agora no final, então eu também tô aqui. A intenção é qual? Ou é unir o útil ao agradável também? Ah, já que quer um amor que venha já, né? O cartão verde.
Então.
Amiga, essa é uma reclamação dos gringos que falam pra gente. Não é de hoje, né? Que é diferente
eles falam
a dinâmica.
Que eles são mais devagar mesmo.
E
né?
Eu acho que deve ser verdade mesmo, que nós brasileiros realmente.
Somos mais ágeis.
Latinos, latinidades. E aí você tem que botar na balança, amiga. É o green card ou é uma boa pegação, entendeu?
Então, aí é que tá, né? Aí não dá pra você ter os dois.
Às vezes não dá pra ter os dois, aí é uma opção
ou
sua.
Ou você troca, porque o boy já é… Tudo bem, o boy é lento, mas já vai ser porco.
É, né?
Aí também não dá, né?
Muito revés aí.
Aí você vai ter que ficar ensinando, parece mãe de criança, sabe? É.
Sobre o fato de ele não querer pegar, eu acho que assim, até dá pra você… Você ir pra cima, entendeu? Já que ele não tá vindo, você incita. Assim, né? Às vezes você que vai lá, ai, amor, tô com vontade, né? Já dá uma. Já começa e vai esquentando, é. Às vezes vai depender de você, não dele, até ele ter esse hábito, ou não sei, né? Mas não senti você muito empolgada, amiga, vou ser sincero.
É, achei você mais querendo outras coisas.
É, eu acho que tá faltando… Às vezes nem tudo é um green card. Então, às vezes vale mais um beijinho gostoso.
Qual que é o preço do green card, né? É, aí é que tá. Amiga, aí corta, ela fica com um brasileiro lá fora, né?
Ai, mas que se é for bom… Assim. Ai, amiga, eu acho que no fim… A gente também quer um amorzinho gostoso, não é?
Também acho,
então,
amiga,
às vezes mais vale um amorzinho gostoso.
É.
Beijinho.
E tudo bueno. Nossa, filho, me bateu um cansaço tão grande da academia.
Bateu.
Nossa, eu tô morto aqui, você acredita?
A gente vai falar da academia mais no…
No… É que a gente ia fazer a surpresa, né? Mas já soltei. A gente começou a fazer academia e nós vamos falar bastante lá no Apoia-se sobre isso, tá?
Nossa, a gente não fez quase nada na academia,
gente.
Eu já tô morta.
A gente fez
treino de ombro e costas.
É, mas foi pesado o jeito que ela ensinou. Pra mim foi pesado sim, tá?
Nossa, Eduardo.
Gente, fica aqui um beijo pra vocês. Quem quiser saber mais sobre nossa intimidade…
Olha, ele já tá dormindo aqui, gente. Ele tá quase dormindo.
Tá bom? É isso, tá, gente?
Sobre um beijo. Nossa intimidade,
é
ótima.
Nossa intimidade.
Um beijo, gente.
Amamos vocês, tá?
E não façam arterices.
É, faz sim, é bom.
Ah, é.
Faz sim, gente.
Mas longe da sua mãe.
Que existe em você, tá?
Um beijo,
gente.
Tchau.